Salve, salve, amigos ouvintes, amigos leitores do jornal Fatos de Iguaçu. Estamos no mês de setembro. E setembro, como todos nós muito bem o sabemos, é o mês da Bíblia, o mês da Sagrada Escritura. E neste tempo, todos nós somos convidados a nos dedicarmos com mais afinco, de maneira mais profícua, a leitura e meditação das palavras luminosas que se fazem presentes na Bíblia Sagrada. E dentro da grande tradição da cristandade, nós tivemos a presença de inúmeras pessoas, de inúmeros santos, que, iluminados pelo Espírito Santo, tiveram uma compreensão mais clara, mais profunda, mais lúcida, do que Deus quer comunicar a nós. E aqui entra uma primeira, não vou dizer recomendação, mas apenas uma partilha de uma experiência a qual eu tenho para comigo mesmo quando vou deitar minhas vistas nas páginas da Sagrada Escritura. No correr dos séculos, a Santa Madre Igreja acumulou uma tradição imensa de homens e mulheres santos que dedicaram-se profundamente ao estudo da Sagrada Escritura. Não apenas isso, no estudo que estas pessoas, homens e mulheres, fizeram das páginas sagradas, eles transformaram isso em sermões, em comentários, em anotações de tudo aquilo que o Espírito comunicou à sua alma, quando eles estavam com seus olhos iluminados pelas palavras da Sagrada Escritura. E de fato, amigos ouvintes, é uma experiência fora de série. Quando nós lemos, por exemplo, os sermões de Santo Agostinho, ou os sermões de Santo Antônio de Pádua, ou os sermões de São Gregório Magno, e lemos aquelas palavras inspiradas a partir dos versículos, das passagens, dos salmos da Sagrada Escritura. Eu, pessoalmente, quando tenho essa experiência, digo, meu Deus, depois que estes santos homens dizem isso, nos parece tão óbvio. E como é que eu não consegui perceber estes detalhes, estas nuances, estes lampejos de sabedoria? Simples, porque essas pessoas, São Gregório Magno, Santo Antônio de Pádua, Santo Agostinho, são pessoas infinitamente mais sábias do que todos nós juntos e iluminados por Deus. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção com relação a este tempo propício para nós refletirmos sobre a Sagrada Escritura e a partir dela é termos uma postura de profunda humildade. Não queiramos, amigos ouvintes, isto obviamente não é uma ordenação, mas apenas e tão somente uma sugestão, não queiramos agir de maneira soberba e dizermos, não, eu interpreto do meu jeito, eu entendo do meu jeito. Não. Se o quiser fazer, é um direito que vos assiste. Eu, pessoalmente, prefiro pedir o auxílio para aqueles que são infinitamente mais sábios, mais iluminados, mais inteligentes, mais versados do que eu. E este é o ponto. Da mesma forma que Deus nos brinda com a Sagrada Escritura, Ele também nos brinda com almas iluminadas que foram capazes de ler estas páginas de uma forma muito mais apropriada do que nós seríamos capazes de fazer. E pedir auxílio não é de modo algum uma feiura, Muito pelo contrário, é o reconhecimento de nossas limitações. E Deus, como todos nós muito bem o sabemos, resiste aos soberbos. Não o sejamos. Segundo ponto, e aí encerramos este nosso comentário de quinta-feira. Há um grande santo que viveu no século XX, que era São José Maria Escrivá. E São José Maria Escrivá, quando perguntado sobre a forma como nós deveríamos ler a Sagrada Escritura, ele fazia um comentário muito simples. Mas este comentário simples nos permite considerações e reflexões bastante sofisticadas. Ele dizia o seguinte: quando formos ler a Sagrada Escritura, procuremos nos colocar no lugar das personagens que se fazem presentes nela. Quando vermos Pedro negando a Cristo, que é uma cena duríssima, primeiramente, tentemos visualizar com clareza, imaginar como isso de fato aconteceu. Segundo, nos coloquemos no lugar de São Pedro. Veja, São Pedro era um gigante. E mesmo assim ele caiu e fraquejou. E nós, quantas vezes por dia negamos a Deus? E não são apenas 3 vezes. Uma outra situação interessante, também partindo desse pressuposto que nos é apresentado por São José Maria Escrivá. Quando Abraão tem o seu filho, faceiro da vida, e Deus fala: me entregue ele em sacrifício. O que que você faria, meu amigo? Eu tremo. Toda vez que eu leio esta passagem na Sagrada Escritura, eu tremo. Eu choro. Porque eu não teria a fé de Abraão. Eu esmoreceria. Vejam. Esta é uma dica simples que nos foi dada por um homem simples, que foi o padre São José Maria Escrivá. E obviamente que essas meras menções que aqui eu fiz são de ocasião. Mas imagino que o amigo ouvinte, o amigo leitor, quando for deitar as suas vistas nas páginas da Sagrada Escritura, irá ler não apenas as palavras que ali estão escritas, mas a partir das palavras que ali estão escritas, você lerá a sua vida à luz da sabedoria divina e com toda certeza verá os seus gestos, palavras, atos e omissões de uma forma totalmente diferente. A nossa vida, da maneira atravancada que nós a vivemos, é um retrato da sociedade em que hoje nós estamos. Mas cada uma das palavras que se fazem presentes na Sagrada Escritura são uma mensagem da sabedoria divina dita a nós em palavras humanas. É um pedaço do céu, da sabedoria celeste, presente entre nós, convidando-nos para bebermos desta fonte e assim irrigarmos os jardins de nosso coração para que este possa dar bons frutos e que estes sejam em abundância. D'Artagnan Zanella, diretamente para o jornal Fatos do Iguaçu.